Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Eu sou o Pedro Miguel Coelho.
E eu a Mariana Lambertini. E esta semana o nosso tema semanal é a estreia muito aguardada da segunda temporada de Pôr do Sol. Podia ter dito a cantar, não é? Mas não treinei.
Podias.
Mas pronto, imaginem que foi a cantar. Pôr do Sol, Pôr do Sol.
Para uma estreia especial, a cantar e a encantar, duas convidadas muito especiais, Mariana Nunes, editora de Espalha Factos, e Matilde Costa Alves, gestora de redes sociais no Espalha Factos.
E para,
olá.
Para
receber...
Olá! Olá, Matilde, olá, Mariana.
Já ias para aí fora, não dizes bom dia às pessoas, nada.
Eu sou assim. Depois não consegui cantar, agora já vou sempre em frente. Então, meninas, para vos receber aqui, vamos fazer a nossa pergunta da semana, que esta aqui é complicada, a ver se conseguimos aqui um consenso, que é, no modelo de preferias, que é aquele modelo espetacular, preferiam comer cerejas com sabor a gambas sempre ao pequeno almoço para o resto da vossa vida, ou, sempre que fizessem cocó, ele fosse azul piscina?
A do cocó azul piscina, sem dúvida. Porque não gosto de cerejas nem de gambas. Então, pronto.
Complicado.
Isto foi a parte controversa.
Acho que o cocó azul piscina não incomoda ninguém desde que esteja, não é? No sítio onde é suposto.
Sim. Pois,
e a cereja com gamba é incomodativo.
Né? Depende. Porque se isso vier com o síndrome de Posidónio ou logo que é,
não, é que a questão é, eu ia perguntar se vocês acreditam mesmo nas palavras do médico que foi apenas porque o Vicente comeu uma bledina de mirtilo, é que eu não acredito, né? Portanto, eu acho que cocó azul piscina é sinal de que a pessoa pode estar com a doença de Posidónio, a síndrome de Posidónio.
Pois, exato, não sei. Mas eu ainda não sei bem no que é que consiste a doença de Posidónio. A única coisa que
eu acho
sabemos...
que consiste em tu seres um bourbon de linhaça, mas depois na vida te vires a revelar um Posidónio.
Sim.
É uma grande doença.
A única coisa que eles disseram é que fazes cocó azul de piscina e que pessoas morrem. E tipo, nós morremos por qualquer coisa, portanto, para já parece uma melhor opção. Ah, mas
já viste que é morrer em Posidónio.
Melhor que sejas com sabor a gamba, na minha opinião.
Ok. Mariana Lambertini.
Eu sou da equipa do azul piscina.
Eu preferia cerejas com sabor a gamba.
Ai, de manhã, ainda por cima. O resto da tua vida.
Opa, a questão é, eu não me ia sentir confortável.
Sei, eu estou a fazer a pior coisa que se pode fazer quando se faz um preferias, que é a pessoa responder e tu tens que questionar a pessoa sobre o que ela escolheu.
Não, mas eu acho bem. a questão é, eu não iria ficar confortável a fazer cocó azul piscina para sempre. Sinceramente, não
pronto. Não sei, porque depois tornava-se
até porque cocó azul piscina faz-me lembrar aquele gelado de pastilha elástica cá nas gelatarias.
Aquele azul.
Sim. Já vi isso chamado tanta coisa. Pastilha elástica, Smurf no outro dia.
Exato.
Eu agora sempre que olhar para esse gelado vou-me lembrar disto.
De cocó azul piscina.
E pronto.
Sim.
Arruinamos mais uma coisa.
Como assim arruinar? Bem, eu acho que só tornámos a coisa muito melhor. Acho que eles deviam todos mudar.
Sim.
As gelatarias deviam pôr que o gelado é de cocó azul piscina.
Como visto em pôr do sol.
Como visto em pôr do sol. Um asterisco a dizer. Como visto na série Pôr do Sol.
Exatamente.
E é exatamente, porque esta semana voltamos aqui à herdade do Pôr do Sol para continuar a acompanhar as aventuras surreais da família Bourbon de Linhaça. Que estamos a acompanhar mesmo a série, não é? Com este nosso Eu Nunca. Preferias, não é?
É verdade. A verdade é que a segunda temporada de Pôr do Sol continua e continua nas mãos dos guionistas Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, criadores da série. Manuel Pureza já esteve aqui nos podcasts do Espalha Factos e é também realizador da série. No entanto, nós já sabemos que na Herdade do Pôr do Sol nunca fica nada na mesma. Simão está regressado do mundo dos mortos. Há uma terceira gêmea que é muito, 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 muito ceguinha e continua desaparecido, mas nem tanto, o colar de São Cajó, o colar que estava na família Bourbon de Linhaça há mais de 3.500 anos. A minha pergunta para vocês é: qual é que sentem que é a principal diferença da primeira para a segunda temporada?
Eu acho que a maior diferença é o facto de não haver filtro nenhum e estar tudo a acontecer ao mesmo tempo. Acho que sinto um pouco isso.
Sim, eles agora têm a liberdade, já por terem a confiança de terem tido uma boa recepção do público no primeiro, não é? De poderem fazer exatamente aquilo que lhes apetece. E sinto que têm a maior liberdade para realmente serem o mais quase ridículo, levar a coisa ainda mais ao ridículo.
Que é uma coisa que tu nunca esperas que seja possível, porque
que seja possível piorar. Exato, não é? Que seja possível tornar-se ainda mais.
Sim,
mais
como o surgimento agora daqueles momentos em que ele olha para a câmera e faz product placement, parece quase os morangos antigamente quando falavam do shampoo Herbal Essence.
Ah, mas eles fizeram isso na primeira, eu lembro-me dos douradinhos, acho eu.
Os douradinhos, sim, sim.
Ah, é que esta temporada eu vi e achei.
Mas o product placement é uma coisa muito grave na ficção,
sim,
nacional.
Definitivamente. Sim.
Eu queria dizer algo, queria dizer outra coisa, que é: eu acho que ganhámos muito em termos de participações especiais.
Sim.
O elenco já era forte, mas ganhámos muito em termos de participações especiais, porque as pessoas viram o pôr do sol e disseram: ah, não, eu quero entrar.
Sim, agora sim, sim, entrar, sim. Aliás, sim. Eu tenho isto agora parece tipo o The Office na temporada 5 ou 6, é tipo só cameos e tipo pessoas famosas, tipo, eu quero entrar nesta série, tipo, sim, quero ter agora um papel mais pequenino que seja.
Sim, eu estou super curiosa para ver os desenvolvimentos da personagem do Lourenço Ortigão, e eu nem sou daquelas pessoas que gostam muito dele, mas eu sei que metade de Portugal o adora, e eu estou aqui tipo, yes, give us everything.
Eu estou a gostar muito de o ver, eu estou a gostar muito de o ver. Até porque é um registro muito diferente, não é?
Yeah.
De todas as outras coisas que ele fez, e estou a gostar muito de o ver, e também gostei muito de ver a participação da Marisa Liz.
Oh meu Deus, Pedro, eu ia dizer isso mesmo. Isto parti-me a rir com isso. E ela falar com o Fernando Daniel.
Amo-te, Fernando Daniel. Quero viver uma aventura contigo, Fernando Daniel.
Primeiro e último nome, tudo.
Eu faço toda a minha carreira apenas para me poder sentar ao pé de ti, Fernando Daniel.
Mas é, tipo, de repente dá a sensação que está toda a gente lá.
Sim.
É tipo quando se liga à televisão, porque são mesmo tipo todos os atores, e não só atores, né?
Sim.
Que estão a fazer uma perninha.
Eu não sei se quando este episódio for para o ar, este episódio do podcast está a ser gravado na noite de sexta-feira. Ah, não, eu ia dizer, não vai haver mais episódios, ele está a ser gravado na sexta, quando sai na segunda de manhã ainda não há episódios. Portanto, na segunda ainda não se sabe o que é que Dalila Carmo fará nesta
pois
história.
Pois é, ainda falta aparecer a Dalila Carmo.
Não é? Que é neste momento o grande
mistério.
Eu acho
que deve ser inspirado na sua melhor vilã.
Que é tipo... Força, nós, Matilde. Porque isto é uma coisa para todos os gestores de redes out there, Pedro, não, estou a brincar, que tipo, nunca vão nesta altura ao Flickr, não sei como é que se diz, da RTP,
Flickr.
Porque eu fui lá procurar imagens e descobri spoilers, eu vi spoilers toda a temporada e estou muito arrependida, não se percebe muito, mas percebe-se parte-chave. Então agora estou só a identificar isso nos episódios à medida que isto avança. Mas eu não vi lá a Dalila Carmo. E agora, tipo, estou aqui tipo...
Se calhar o spoiler é que afinal a Dalila Carmo não...
Se eles fazem isso, eu deixo...
Ela não aparece, afinal ela foi à conferência de imprensa de lançamento da série, mas foi só porque não tinha nada que fazer naquele dia.
Yeah.
Estava a passar e eles, ai, achámos que também estava, estava toda a gente...
A gente fez melhor, ela está aqui, portanto, também deve estar, não é?
Sim.
Icónica.
Mas eu acho isso muito interessante, porque é tipo...
Sim, mas ela tem que fazer o melhor papel dela. de vê-la com um copo de whisky também.
Eu acho fixe que estes atores, que são conhecidos e que fazem as novelas que eles estão a ridicularizar, queiram participar e achem isto divertido. Porque, por um lado, nós ficamos a pensar, tipo, eles estão a gozar contigo, mas não estão a gozar com eles, estão a gozar com os papéis.
No fundo, isto deve ser o que eles sempre fizeram na cantina.
Sim, talvez.
É uma coisa que estavam a gravar e depois chegavam à cantina e gozavam com o que estavam a fazer.
Sim, eu acho engraçado que é tudo muito self-aware, não é? Tipo, não. Eu acho que isto só... Também, a série só é tão boa de assistir porque é tão... toda a gente sabe, tanto os atores como quem escreveu, toda a gente percebeu o tom que era suposto isto ter, porque toda a gente percebe o que é que se está aqui a falar, tipo, o que é que se está a satirizar, e eles todos aqueles atores já fizeram novelas, já passaram tipo, por cenas tipo, daquelas, ouviram outros colegas a fazer, e é o que diz Mariana, eles provavelmente, depois de gravar, riam-se um bocado das figuras que andavam a fazer, não é?
Claro. E aqui podem, tipo... Será que vai haver alguma mudança nisto? Tipo, será que isto vai provocar alguma mudança nas novelas portuguesas? É que pelo panorama do que está a estrear não me parece
de todo. Mudou, está a mudar bastante para pior. Pois. Não sei se era
para esquecer. Ainda estão mais clichê. Parece que é tipo, apurou. Sim. Apurou, está ali.
É que, por exemplo, eu acho que a novela da SIC, Lua de Mel...
É a gozar.
Parece uma coisa entre uma novela tradicional e o Pôr do Sol, pois, porque aquilo é tão mau que tu ficas mesmo na dúvida, tipo, é sério?
Não, sim, agora esta cena, tipo, a TVI também fez o Festa é Festa, que já vai para na quinta temporada, que eu não percebo muito bem se é suposto ser...
Mas eles... o Festa é Festa é mais naquele tom beirais, não é? É mais naquele tom beirais, tipo...
Eu acho que o Festa é Festa é uma coisa, não vejo tipo, entre o beirais e o... Entre o Beirais e os Batanetes.
Um bocadinho mais está tudo ainda,
entre um caminho e outro. Não, mas há uma coisa interessante agora nisto que vocês estavam a dizer, que era, na primeira, quando começaram os primeiros episódios, na primeira temporada, havia muitas pessoas que iam um bocado ao engano, né? Que é uma coisa que já não deve acontecer agora, suponho eu. Quer dizer, acho que ainda não há pessoas assim em frente à televisão a achar que estão a ver a telenovela das nove e afinal é uma sátira... Com as telas das novas, acho que agora já não acontece.
Sim. Acho que as pessoas ficaram tipo, ok, tipo, o que é que se está a passar aqui? Mas acho que depois também à medida que tu vais vendo, vais percebendo. E eu acho que há público habitual das telenovelas que vê o Pôr do Sol.
Sim, sim.
É? Eu lembro-me que de acontecer uma coisa na primeira temporada que eu não me lembro já, tipo, há muito tempo de ver isto a acontecer, que era no autocarro, no dia em que ia para o ar o último episódio da primeira temporada, de estarem umas senhoras, tinham 50 e poucos, 60, e estarem no autocarro as duas a falar, todas contentes, porque queriam chegar a casa e queriam ver o pôr do sol. E isto é uma cena que tipo, já não existe, não é?
Existe.
Uma pessoa estar na rua e ouvir pessoas a dizer que quero chegar a casa porque quero ver ou hoje é o último episódio, ou...
Sim.
Sei lá, não é uma coisa muito... Já deixou de existir.
Eu acho que este programa é mais um dentro dos vários da RTP que une várias faixas etárias, vários públicos juntos a verem o programa e toda a gente consegue retirar alguma coisa deste programa. O público que tradicionalmente vê novelas, mas também aquele que não vê. Por exemplo, eu já não vejo novelas há muito tempo. Via quando era miúda e, portanto, reconheço alguns daqueles tipo clichês e elementos tipo do costume. E no entanto, sei que há gente que vê e vê novela também tem esse público. Eu acho que é mais um daqueles programas que reúne um bocado a família ou o grupo à televisão, porque isso aconteceu recentemente com o Taskmaster, acontece com o Joker, em que eu vejo, os meus avós veem, os meus pais veem.
Eu acho que há uma coisa muito interessante nesta série, foi que ela já na primeira temporada isso tinha acontecido e agora voltou a acontecer, volta a sobressair o poder de partilha da televisão. Para mim, a televisão aberta, esta televisão que todas as pessoas podem ligar e ver, e o RTP Play enquadra-se também um bocadinho naquilo que é a televisão aberta, porque todas as pessoas que têm internet também podem ver, não é? Não é como a Netflix ou como o Disney Plus, que tu tens de pagar, ou como a Opto, é uma coisa que qualquer pessoa que queira vai e vê. A televisão aberta continua a ter um poder congregador que nenhuma outra coisa tem.
Sim.
Não há nada que junte tantas pessoas a falar de um mesmo assunto como a televisão aberta. E eu acho, que a RTP às vezes se esquece disso, na maneira como estrutura a sua estratégia, esquece que o poder que tem uma emissão de televisão aberta, o poder de universalização que tem, ainda não é comparável com nenhuma outra plataforma, mesmo quando há pessoas que dizem que já não veem televisão. E a verdade é que pôr do sol traz pessoas que dizem que não veem televisão a ver televisão, e é um produto que é engraçado e que, portanto, as pessoas não têm vergonha de dizer que veem, porque há outros produtos, sei lá, como o Big Brother, que as pessoas também veem e, não têm, e às vezes não dizem que veem, mas que têm vergonha, não é? Que não vão, não é fixe ir dizer aos amigos que veem o Big Brother. Sim. Embora eu acho que também se começou já a desconstruir um bocadinho isso. Acho que hoje há menos preconceito em geral com ver televisão. É uma coisa que já é menos, já há menos snobismo de alguma forma em torno disto. Sendo que o RTP Play desta vez está a ter uma escala que eu acho que nem teve na primeira temporada, que está agora a ser ainda maior.
Porque quando tu dizes, mesmo o pessoal que não vê televisão está a ver isto na RTP Play, provavelmente, não é? Mesmo quem não liga à televisão pode ir ao computador e ver, e como eles ainda por cima publicam mais cedo.
Sim, é tão
nas plataformas
fácil
do que na televisão, deve haver. E como ficou tão, tão popular na primeira temporada, agora ainda mais gente procura ir assistir e muitas vezes querem ver antes dos outros, porque é sempre aquela questão do. De saber antes e de ver.
E estás aqui na contenção do spoiler.
Sim. Exatamente.
Não, sim. É, tipo, as pessoas,
uma das coisas que eu mais aprecio é que as pessoas se controlam nisso.
Eu antes não me controlava. Eu na primeira temporada não me controlava. Mas era porque eu achava ninguém vê. Ninguém vê.
Sim, mas agora já. Sim, mas era o que vocês também estavam a falar aqui, também em relação, por exemplo, ao Taskmaster da RTP, que foram programas que têm. Principalmente na parte do Twitter e mesmo esta parte da RTP Play, que têm muita repercussão, que nem sempre se reflete tanto nas audiências. Por acaso o Taskmaster até acabou por ter resultados muito bons. Mas às vezes não é um reflexo imediato em termos de audiências àquela hora que ainda está a dar os telejornais na SIC e na TVI. Mas o que é que vocês acham que isto quer dizer, que tanto a RTP Play como mesmo as discussões online, no Instagram, no Twitter, quer dizer que o Pôr do Sol tem um público mais jovem, mais da nossa idade, é mais pensado para a nossa idade, ou que também tem este tal público que nós falámos há bocado, das donas de casa, que estão habituadas a ver a telenovela e que vêm ao Pôr do Sol e depois vão ver as telenovelas todas a seguir, que dão tanto na SIC como na TVI?
Não, é assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que é mais fácil, ou foi mais fácil, a nós jovens encontrarmos o programa, porque como ele tem estes tons satíricos e assim, mais facilmente se espalhou entre nós, e lá está, por causa da RTP Play, do Twitter e assim. Por exemplo, a minha mãe costuma ver novelas, e eu introduzi no Pôr do Sol, e ela estava um bocadinho relutante a começar a ver, estava tipo, isso é uma novela? E eu disse tipo, mãe, é, mas é engraçado. E só quando ela me viu a ver um episódio e ouviu uma piada, é que decidiu ir ver e percebeu que aquilo era um programa tipo de RTP engraçado a gozar com televisão portuguesa.
Até essa pergunta, não é? Isto é uma novela ou não é uma novela?
Pois sim,
em todas ao longe, tem que explicar que não é,
tipo, era o Gabriel Barros e o... Não me lembro do nome dele.
Sim, tens as caras todas. O
Lourenço. esqueci-me do nome dele na vida real.
Diogo Amaral.
Sim, tu vês essas caras e pensas tipo, é uma novela da TVI. Tipo, até o Pedro Granger já apareceu nesta temporada.
Foi ótimo.
Outro cameo maravilhoso. Sim. Tipo, apareceu um minuto, saiu.
Disse tudo. Acho que disse tudo. Mas, e por exemplo, eu ainda não consigo pôr a minha avó a ver Pôr do Sol, porque acho que tem de ser com mais calma. Mas, lá está, eu sinto que a partir do momento em que eles têm conhecimento, é mesmo possível, tipo, chegar a todas essas faixas etárias e reunir essas várias faixas etárias.
Sim.
Mesmo que estejas a ver, por exemplo, o telejornal com os teus pais ou com os teus avós e de repente começa o Pôr do Sol a seguir, tipo, eu acho que faz todo o sentido.
Sim.
Para já, o que os números dizem é que a série tem realmente um alcance em todas as faixas etárias. E isso, tendo em conta que nós estamos a falar de um programa da RTP1, é algo muito relevante, porque normalmente no caso dos programas da RTP1 existe um desequilíbrio muito forte e um peso muito forte das faixas etárias acima dos 55 anos, e neste caso isso não acontece tanto. Se, por exemplo, o episódio mais visto até agora foi o segundo episódio, e se nós olharmos para o perfil desse episódio, nós continuamos a ter quase 60% do público do episódio tem mais de 55 anos, mas isso vai ser sempre uma tendência, ou seja, não é uma tendência só da RTP, é também uma tendência da televisão generalista, em que tu tens públicos mais velhos, mais centrados a ver televisão aberta, menos dispersos por plataformas de streaming e pelo cabo.
Sim, mas eu acho depois, que quando vais olhar, tem paciência de ir ver na televisão, tipo, se nós temos um computador um telemóvel à frente, por exemplo, eu tenho uma televisão no quarto, sim, mas nunca na vida ia pensar em ligar à hora específica quando posso ter visto isso.
Eu, por acaso, eu vejo no RTP Play eu vejo no RTP Play no ecrã da televisão.
Pronto,
e que é uma maneira de eu vejo o episódio normalmente à hora de almoço. Eu, quando estou aqui em Oliveira do hospital, vejo à hora de almoço com a minha mãe. Quando estou em Lisboa, na minha pausa de almoço, se não estiver a trabalhar presencialmente, vejo o episódio. Se não, aí guardo para a noite.
Já eu acostumei-me a ver em família à hora de jantar, na hora que dá, porque nós vemos o telejornal da RTP à noite, e portanto habituámos-nos a ver tipo no seguimento do telejornal. E agora, por exemplo, hoje não vi em casa, mas vi na mesma... à hora de jantar, tipo, mudei o canal nessa hora, e mesmo quando falhar um episódio, eu prefiro sempre ver na televisão, porque para mim, não sei, como dá na RTP, não sei se é por isso, mas ver no computador não, para mim não é a mesma coisa.
É uma diferença mesmo grande. Por exemplo, lá está, eu pensaria antes do género, para mim o pôr do sol começou na internet e é mais um produto da RTP Play de streaming do que da RTP1. Acho que é um bocadinho a diferença.
Eu comecei a ver, quer dizer, eu no dia em que deu o primeiro episódio da primeira temporada, os meus pais começaram a ver, porque lá está, estava na RTP, aquilo começou a dar, e eles a perguntarem-me, o que é isto? E eu, eu acho que isto é aquela série barra novela barra comédia que a RTP ia lançar, e sentei-me a ver com eles, e portanto, eu habituei-me a ver na televisão, porque também em casa vemos muitas vezes televisão àquela hora. E normalmente RTP. Sim.
Eu queria agora fazer aqui o nosso habitual resumo de números, que atiramos sempre a meio dos episódios, e que tem a ver precisamente com esta questão do visionamento na televisão, do visionamento em direto, do visionamento nas gravações, da questão dos públicos. No segundo episódio, como dizia, foi o episódio mais visto até agora, as cotas de mercado mais altas foram nos públicos com mais de 75 anos, depois, logo a seguir, público entre os 65 e os 74, e depois o público entre os 35 e os 44 anos. Foram as três faixas etárias onde esta série teve uma cota de mercado mais alta. Depois existe ainda uma predominância das classes mais altas, que são as chamadas classes A e B, portanto, pessoas que têm cursos superiores, que têm profissões já com funções de coordenação, etc., e que estão aqui neste segmento AB, e que foi também uma faixa onde houve uma cota de mercado mais alta, e depois, também relevante dizer, cota de mercado alta entre os espectadores sem televisão paga, onde a série tem o seu melhor resultado, como é normal também, não é? E entre os espectadores do Alentejo. Fica aqui feito este registro. É importante ainda dizer que a série tem um desempenho muito acima da média da RTP no visionamento de gravações. A RTP, entre os canais abertos, RTP1 é o canal que tem menos impacto de visionamento em gravações, porque tem a ver também com o facto de ter um público mais idoso. No caso desta série, isso não acontece. No segundo episódio, 69,9 mil espectadores viram o episódio depois, ou seja, não o viram na hora em que ele foi para o ar, viram-no depois entre as 10 da noite e, a meia-noite, e as 2 da manhã, gravado, e isso tem acontecido com todos os episódios da série. A estes espectadores que vêm nas gravações juntam-se ainda os da RTP Play. Nós só temos dados do primeiro episódio, mas terão sido 32 mil utilizadores a utilizar a RTP Play para ver este primeiro episódio. Aliás, no primeiro episódio nós até conseguimos dar mais ou menos os dados partidos. Foram 381 mil espectadores a ver em direto, 48,8 mil a ver gravado, mas no mesmo dia, e 32 mil a ver no RTP Play. A estes dados ainda se vão somar alguns que nós não temos acesso, que são as pessoas que veem os episódios gravados, mas nos 7 dias a seguir à transmissão. E é expectável aí que alguns episódios tenham mais de 100 mil espectadores a ver através das gravações de 7 dias, que são números muito altos para a série, e caso se confirmem, a série vai ter um visionamento em diferido que pode em alguns episódios chegar a quase metade da audiência, que é um valor muito alto e que também eu acho que demonstra que estamos perante um formato e um produto um bocadinho diferente do habitual, pelo peso que tem de audiência diferida. As novelas normalmente também têm gravações muito altas, mas têm uma audiência de base maior, uma audiência em direto maior do que pôr do sol. Portanto, aqui o peso da gravação acaba por ser um bocadinho mais desproporcional. Ficou feito este resumo.
Há aquele elemento de série que não acontece tanto nas novelas, porque eles fazem grande parte do episódio de recapitulação.
Sim.
E também não acontece, por exemplo, num programa como O Joker, que é todos os dias, mas que... Portanto, tu podes ver um, podes perder o outro no dia a seguir e podes ver o... Podes ver quando, só quando consegues, não é? Não precisas de ir ver o do dia anterior, não vais perder nada.
Sim, e mesmo a própria história também.
Exatamente.
Acabas por conseguir ir a...
Exato. Mesmo com tudo, e como neste aqui, tu precisas de ver o que é que aconteceu no dia anterior, porque a história mudou tanto de uma
coisa para o outro. Pois.
As pessoas provavelmente, imagina, perdem um dia ou perdem dois daquela semana, mas depois vão atrás durante aquela semana para ver. Como ainda por cima são curtos, não são muito longos, a pessoa depois consegue facilmente rever no dia a seguir, ou umas horas depois, ou até uns dias depois, e facilmente acompanha o resto da série, mesmo que depois tenha de... Mas convém andar para trás, porque para não perder o fio à meada, porque aquilo realmente é uma...
E para não desperdiçar, não é? São 20 episódios, 20 episódios só que se tem, portanto é para gastar.
E com cada situação melhor que a anterior, portanto não se pode perder mesmo.
Sim. Não, mas vocês acham que de alguma forma este tipo de produto, porque é super original no mercado português, nunca se tinha feito algo assim tão literalmente uma sátira à ficção, se isto de alguma maneira pode alterar um pouco a ficção nacional, de alguma forma, se pode melhorar, ou neste momento vocês acham que o próprio Pôr do Sol é superior? Nós já respondemos a isto, na verdade, não é? Sim, várias vezes. De ser superior à ficção que é transmitida nos outros canais. E mesmo na RTP é sempre mais séries, ou seja, não há...
Sim, eu acho que a alteração...
Já não existe há uns anos.
Eu acho que a alteração que já está a haver nas mais para séries, porque agora até as novelas, tipo a TVI, assim, já não se chamam novelas, já são séries, porque é mais chique.
Pois, mas só mudou o nome,
sim,
não é?
Sim, só mudou o nome, né? Porque... sim, claro.
Mas é que, mas eu acho que o Pôr do Sol, que as mudanças... ninguém identifica como uma série, e é uma série... E as outras telenovelas que são identificadas como série, ninguém identifica como série.
Mas eu acho que assim, eles não se identificam como séries, também acho abusivo dizer isso.
É por causa da questão da temporada.
Exato, eles fazem essa divisão por temporadas, mas na verdade a única série que foi uma novela foi O Golpe de Sorte.
Pois foi.
Que era uma série, foi anunciada como série, mas acabou por ser uma telenovela.
Sim, mas
que perdeu. Sim, nesse ponto.
O ponto que eu queria fazer era mais do género. Eu acho que isto pode ter alterações. Por exemplo, acho que se nota que a ficção portuguesa está a ficar melhor em alguns aspectos, mas acho que não é nos canais que nós estamos habituados a ver em novelas e assim. Por exemplo, acho que não é assim que a TVI que vão fazer boa ficção em Portugal tão cedo, pelo menos pelo que parece das estreias mais recentes. E se fossem estreias não tão recentes ainda se percebia, mas agora que têm este exemplo já podem ter mudado alguma coisa, não é? Eu acho que também não há interesse, até porque há muita gente que gosta destes formatos. e provavelmente as audiências que os veem.
Sim, e há a questão também do dinheiro, não é? Porque...
Isto até levanta. Mas isto a mim até levanta.
Força, Mariana, força.
Isto a mim até me levanta questões do porquê de, por exemplo, e até respondendo à pergunta da Mariana, eu não sinto que isto mude como se faz novelas, por exemplo, mas sinto que é mais um exemplo de como podemos ter séries também, não é? Produção de séries nacionais com vários tipos de tom, não é? Não tem de ser só aquela série histórica, dramática, que é o que mais normalmente nós chamamos de série, não é? Também pode ser série mais engraçada, mais cómica, mais satírica, e com depois bons resultados, portanto, isto pode alimentar, de certa forma, essa visão. Mas depois não se percebe, como a Matilde estava a dizer, que não se vê isto depois nas outras duas televisões de sinal aberto. Mas eu agora estava-me a lembrar porque estava a ver este último episódio e ver o ator, o Marco Delgado.
Sim. Marco Delgado.
O Marco Delgado na televisão relembrou-me que ele tem uma série na Opto
que tem
ótimas. Tem tido ótimo feedback, não é? Basicamente. Sim. Mas que eu não ouço ninguém falar da série tendo-a visto porque não passou em sinal aberto.
E se calhar nem há tão
sendo feita por um canal de sinal aberto.
Para os...
E eles assim, também, infelizmente para a SIC, ninguém subscreveu a Opto.
A minha mãe tem a subscrição há meses e não a usa. Tipo, acho que ela já viu tudo o que tinha lá.
Porque
não tem um catálogo muito grande, sim.
O catálogo não é muito grande, não pois tem também pontos de venda muito fortes. Não tem pontos de venda muito fortes. Tipo, há uma série que está a continuar, que já vai na sexta temporada, que é a Lista. Sim, mas de resto não tem um catálogo muito grande. E tem uma concorrência muito forte, quer de plataformas estrangeiras, quer até da própria Globoplay, que entretanto foi lançada em Portugal e que rouba parte do público da Opto, que são pessoas que querem ver novelas brasileiras.
Sendo que há uma parceria entre a SIC e a Globo, não é?
Sim, há novelas brasileiras na Opto, só que são apenas aquelas que estão em emissão na SIC.
Exato.
Que não estão na Globo.
E por isso não estão na aplicação da Globo, não estão na plataforma. É. Mas eu, ainda voltando atrás na conversa...
Desculpa, Pedro.
Sim. Não, o que eu ia dizer era, relativamente a esta questão que vocês estavam a referir e das séries, eu acho que as séries da Opto são um bom exemplo de que existe possibilidade de a SIC fazer séries boas.
Sim,
não sei até... Eu não sei... Bom, não sei até que ponto a Opto é um projeto para continuar ou não, mas parece-me a mim que está visto que as séries acabam por ser um grande desperdício ali, porque, por exemplo, uma série como O Clube, que é uma boa série que estreou na Opto e que depois a SIC programou de madrugada, acabou por nunca ter a atenção que merecia, e é uma boa série. No caso da Generala, eu não gosto da série.
Mas está a passar à meia-noite.
Também está a passar à meia-noite, mas foi uma série muito elogiada. E, portanto,
sim, e até acaba por ser um pouco parte, porque são séries que até têm atores que são bem conhecidos, por exemplo, a Jéssica Ataíde e lá está o Marco Delgado, são atores que nós estamos habituados a ver em novelas, lá está, tipo, durante o dia, mas pronto, no serão. E por aí fora, por isso não tem muito sentido estarem a ser colocados de madrugada e assim.
E a questão é que a SIC neste momento está com novelas em prime time a fazer resultados entre 12% e 16% de share. A média de pôr do sol, por exemplo, nestes primeiros episódios está entre os 9% e os 10%. Portanto, não há uma diferença assim tão grande.
Agora que tal, talvez não.
Não é uma diferença assim tão grande. A grande diferença aqui é uma diferença de custo, não é? Uma novela fica muito mais barata de fazer do que fazer 10 séries ou 20 séries, porque uma novela são 200 episódios, Pôr do Sol são 20, portanto tinha que se fazer 10 Pôr do Sol para preencher, e era, fica muito mais caro.
Sim, e era também o que eu queria dizer há bocado, porque acaba por ser sobre isto que nós estávamos a falar, que há aqui uma questão que nós ainda não sublinhamos, o Pôr do Sol, que é a qualidade da realização da série, ou seja, a imagem é muito boa. E apesar de todo o guião ser em sátira, uhum. a parte da filmagem mostra uma qualidade muito boa e que a RTP já vem vindo a mostrar nas séries que vai fazendo, sim. de várias, todas elas de produtoras diferentes, é verdade, mas a qualidade é um quesito que se mantém na RTP há muito tempo.
A qualidade de produção é ótima.
É ótima.
As primeiras séries aqui, não eram.
Exatamente.
Tipo, as 2015 não eram.
Nada a ver, mas agora se fores ver esta causa própria, as últimas que existiram, também, pronto, muitas de casos de polícia, na verdade.
Havia
mas...
uma outra cómica que eu também achava a fotografia muito bonita.
Havia uma que eu adorava, que era...
Ah,
sim, aquela já com a Galiza, não era?
Exatamente, exatamente.
Sim, e havia uma também que eu adorava, que era da noiva. Não era da noiva, ai, que era, como é que se chamava a atriz?
Até
que
com o Bruno Spar, não é?
Até, exatamente.
Também
não sei
incrível.
Se era esse o título, mas era muito... Que era com a Lúcia Muniz, porra, que não me lembrava da atriz, sim, era a Lúcia Muniz.
Era.
Essa série também era cómica, mas era muito boa. Tipo, a imagem da série era muito boa. E isto é possível fazer quando se fazem produtos curtos, episódios curtos, poucos episódios.
Com muito tempo para gravar.
Com muito tempo para gravar, com muito tempo para tu anunciares o Pôr do Sol. Nós já sabemos há muitos meses que o Pôr do Sol ia ter uma segunda temporada.
Mas essa é uma vantagem da serialização, não é?
Exatamente, sim, sim. exatamente. Só que nem isso eu acho que às vezes é aproveitado nos outros canais. Mesmo nos produtos que a SIC tem na Opto. Eles não são, ou seja, não há uma divulgação a este nível. Eles vão ao programa da manhã, vão ao programa da tarde e pronto, não é?
E
há uns anúncios e está. Não há muito mais coisas que se podem fazer porque também são séries com uma qualidade Sim. de imagem muito boa. E eu acho que isto aqui também é o que leva as pessoas a ver, porque nós estamos habituados cada vez mais a ver coisas de plataformas de streaming de qualidade muito boa em termos de produção e de imagem. E quando nós começamos a ver público mais jovem a ir à RTP Play ver o Pôr do Sol, é também por causa disto, porque a Sim. imagem e a produção são excelentes.
Uhum.
Então nós não sentimos aqui que estamos a ver um produto inferior, entre sim, aspas, sim, não sim, queria sim. colocar este rótulo, mas é um bocado, eu acho que também é muito, o sucesso do Pôr do Sol vem muito aí.
Sim, e não parece que tipo reutilizaram o cenário das outras três produções anteriores.
Ai, sim, por amor de Deus.
Para gravar a mesma.
Sim, sim, sim. Ai, não, já não há paciência. E a mesma roupa e a mesma coisa, sim,
tudo,
é isso.
É a peruca e tudo.
Sim. Eu acho que as pessoas cada vez.
São incríveis.
Sim. As pessoas cada vez menos, cada vez mais é difícil tu enganar o espectador. Neste sentido, enquanto se calhar há alguns anos tu podias chapar todos os dias a mesma mesa de pequeno almoço, a mesma sala, a mesma, de telenovelas da TVI, que aquilo é ridículo, eles não saem da sala, estão sempre a comer na mesa, as telenovelas eram todas assim, e agora tu já não consegues ludibriar o público mais jovem a ver esse tipo de produto que seja sempre igual, sempre na mesma... Então é preciso haver aqui mesmo um shift urgentemente. O dinheiro não pode ser sempre a desculpa. Eu percebo bem demais.
O dinheiro, infelizmente, mas, não é? O dinheiro, infelizmente, vai ser sempre a desculpa.
Vai ser, mas também há coisas que se calhar também depois é um bocado ficar ali encostado na desculpa. Sim. Ah, podemos fazer. Ah, mas não temos dinheiro. Então deixa
eu
lá.
Eu acho
pronto.
Muito interessante assim. Porque isto é a discussão que estamos a ter sobre séries maioritariamente na RTP. Ou novelas muito maioritariamente feitas em canais privados e a questão do custo, não é? Por episódio é muito engraçado porque a BBC também tem essa questão. A BBC na Inglaterra faz séries muito curtas. Nós fomos ver uma série inglesa feita por eles, muitas vezes são temporadas de 10 episódios. E enquanto que depois, mesmo o The Office, por exemplo, quando passou para os Estados Unidos, quando finalmente eles concordaram, tipo, não é? Quando aquilo lá acertou. Estavam a fazer temporadas de 22, no mínimo, 26 episódios.
Mas esse é um paradigma que nos Estados Unidos também acabou por mudar um bocadinho. Não é?
Com o streaming.
Menos com a Anatomia do
Grey. As séries de cinema. A questão é que houve, eu acho que também nos Estados Unidos...
Depende do canal também.
Também nos Estados Unidos o que acontece é que tu tens séries de sinal aberto que são séries com temporadas mais longas.
Um bocado como as nossas novelas,
entre os 20,
não é?
Exatamente, entre os 20 e os 25 episódios. A grande diferença é que nos Estados Unidos... Nunca, para eles a novela nunca foi um formato de horário nobre e por isso não acontece o que acontece aqui, porque caso as novelas fossem populares nos Estados Unidos eles faziam exatamente a mesma coisa ou pior, porque eles quando prolongam séries durante 20 temporadas estão a fazer
não deixam,
exatamente
não
a
deixam
mesma
morrer.
Coisa
sim, sim, é que aquilo é mesmo tipo prolongar a vida desnecessariamente tipo,
e os atores ficam completamente presos àquilo
sim.
Mas às vezes fazem casas lindíssimas, que... não é?
Sim, sem dúvida, sim. E vão a sítios giríssimos também.
Pronto, e nos Estados Unidos tu neste momento tens a realidade da televisão aberta que passou a ter séries muito iguais entre si, que são principalmente séries policiais, séries médicas, séries familiares, não é? São um bocadinho estes segmentos que tens.
As comédias,
o Chicago
30
Fire,
minutos.
O Chicago PD, o Chicago não sei o quê, são estas séries de 20 e tal episódios, e depois tens uns produtos que são produtos mais premium, mas que também já entram um bocadinho mais na bolha do público geral, que são os produtos da televisão paga, nomeadamente a HBO, como por exemplo, sei lá, Game of Thrones, Succession, Westworld. Westworld acabou por se tornar um bocadinho um falhanço, mas aqui uma série mais de alto nível, e das plataformas de streaming, que até trouxeram uma coisa impensável para os Estados Unidos, que foi eles verem coisas faladas noutras línguas, não é? Como o La Casa de Papel.
Chocante.
E agora aqui em jeito de conclusão, vocês acham que há o risco de acontecer isto com o Pôr do Sol? Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma série que vai só na segunda temporada e são muito poucos episódios. Mas a segunda temporada veio já da quantidade de pessoas que pediram e que assistiam durante a primeira temporada e a repercussão, principalmente na internet. Acreditam que pode voltar a acontecer isso agora numa segunda, haver uma terceira e podemos aqui entrar num loop infinito? Ou não vai cair nessa...
Eu ia falar disso há pouco. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que o Pôr do Sol é do género. Um dia eles vão fazer tipo 3 ou 4 temporadas no máximo e vai ter de acabar. Porque se eles começarem a prolongar, primeiro o formato vai deixar de ter a piada. E por outro lado, eu acho que se tentarem fazer formatos iguais a este, não vai ser a mesma coisa. Isto é aquele tipo de coisa... Por exemplo, isto é um exemplo muito estúpido, desculpem, mas... É a mesma coisa quando o Big Brother voltou e toda a gente adorou a primeira temporada. Eu estou a falar do Big Brother como se fosse uma novela.
Não está longe disso.
Uma reality show, pá. Pronto, toda a gente adorou a primeira temporada, mas agora, tipo, a segunda já foi assim um bocado, depois a terceira, depois a quarta, já ninguém queria saber, já era, foi fixe quando voltou.
Depois veio o famoso e fez atenção. Quando foi o famoso, foi uma coisa...
Mas depois também faz diferença o intervalo de tempo, não é? Que deixam entre...
Sim, claro. O intervalo de tempo, por exemplo, eu acho importante ter havido um ano de diferença, lá está, entre a primeira e a segunda temporada do Pôr do Sol, até para as pessoas continuarem com este hype todo e a formar ainda mais hype. Mas eu acho que se tentarem fazer muito mais, ou se tentarem fazer uma coisa igual, que a piada do formato vai deixar... estar lá, ou seja, eu acho que isto é aquela coisa que nós daqui a 10 anos voltamos para trás e pensamos, isto foi mesmo fixe, foi mesmo tipo um ícone da televisão. É tipo o último a sair, isto foi um ícone da televisão portuguesa e nós adorámos isto, mas se fizermos
mas
muito...
Mas aí já era, era mais fechado, talvez, porque as figuras eram, ou seja, o clichê dentro daquelas figuras
que
foram feitas, acabou e era difícil fazeres uma segunda temporada daquilo.
Mas eu acho que aqui não é assim.
Aqui eu acho que ainda tem muita coisa que podes... Sei lá, a nossa ficção tem tantos anos, é uma coisa tão...
E tens, tens os vários estilos de novelas, não é? Tu aqui tens uma novela que é a novela rural, não é? A novela mais rural. Que tem depois esta coisa das gêmeas, mas tu podes ir buscar
Vai imitar
Cacique vai imitar, vai ter trigêmeas na próxima novela.
Meu Deus do céu, salve-nos.
Que se chama o quê? O Segredo. Madalena Bourbon de Linhaça se sente-se ultrajada.
Mesmo. Não acredito que esses pobrezinhos estão a tentar imitá-lo.
Enfim. E Sara Matos terá duas irmãs.
Oh my God, não.
Iguais a ela.
Iguais a ela.
Será que elas vão cantar as três andorinhas?
Olha, não sei, mas vão tirar o pé do chão, certamente. E digo isto só para não começar a cantar, porque senão não vai sair da cabeça. Mas é isto, pronto. Fizemos aqui um bom resumé do que foi a primeira semana. Vamos ver agora, não é? Se haverá outra temporada. Mais semanas, com certeza, não é?
Ainda nos faltam 15 episódios, portanto são mais 3 semanas.
Vai acabar exatamente na mesma altura que acabou. É. Acaba exatamente, faz o mesmo tempo que o ano passado, a primeira temporada.
É. Cobra aqui o mês de agosto. Mas ganhou 4 episódios a mais.
Ah, isto é bónus. É sim. Está-se tudo.
É o bónus da
audiência. Muita coisa a acontecer.
É o bónus. É o 13º. É o 13º.
E é assim que a gente conclui este episódio de Deu no Comando. Já sabem, podem subscrever e devem os podcasts do Espalha Factos. Para falar de séries e filmes, temos o Filmes em Série à sexta com o João Malheiro e o Tiago Serra Cunha. Se ainda não ouviram, ficam convidados. No último episódio eles falaram de Sandman e antes disso ainda na semana anterior falaram de Borgen, que é também uma grande série. Portanto fica o convite para ouvirem os filmes em série. Mas há mais conteúdo no Espalha Factos.
Exatamente, em espalhafactos.com. E agora vamos aproveitar, Matilde, se quiseres fazer aqui o nosso...
Ia mesmo fazer isso. Não, já que vieste. Por favor, sigam o Espalha Factos nas redes sociais. O user é muito fácil, escrevam só Espalha Factos, com C, não esqueçam do C. Estamos no Instagram e no Twitter e no LinkedIn também, ok? Estamos em todo lado.
Profissionais.
Exato. E no Facebook. Profissionais, pronto.
E no Facebook.
Enfim, eu esqueço-me do Facebook.
Qual é a mais tóxica?
Exato, qual é a mais tóxica? Depende do que gostarem mais.
LinkedIn.
LinkedIn. Não há depende.
Sim,
aqui.
Mas nós não somos tóxicos, não há, no LinkedIn. Por isso nós.
Nós não, nós não, somos, nós não somos, mas a rede não. Social é.
Sim, sim, okay. O conceito. Sim.
Eu estava a pensar no...
daria para todo um outro episódio.
Exatamente, não vou alongar. Sigam os espalhafactos nas redes sociais e falem connosco e coisas por aí.
Pronto, é isto. Obrigado, é isto. Mariana. Obrigada. Obrigado, Matilde. Obrigada. Obrigado também, Mariana Lambertini, por estares aqui comigo mais uma semana. A Mariana vai de férias.
Para a semana. Vou ser louca.
Para a semana.
Boas férias.
A Mariana não está cá.
Vou para paredes de coura.
Eu também.
Ser jovem.
Oh my God. Let's fucking go.
É isto. Tchau, tchau.
E é isto.
Tchau, tchau.
Fiquem bem. Até para a semana.